do governo para tomar decisões e resolver problemas. A ideia é fazer com que o governo possa estar mais próximo das demandas da cidade, ouvindo a população, conversando com o prefeito e os prefeitos da região e também poder tomar as decisões de forma mais rápida. Isso agiliza muito todas as necessidades de decisões que nós temos que tomar. Isso deu muito certo em Cascavel, nós fizemos em Londrina e agora Maringá recebe e se transforma na capital dos paranaenses, algo inovador e, acima de tudo, uma maneira de você fazer com que o governo possa estar mais próximo da população.
Governador, como o senhor recebeu essa aprovação em primeiro turno aí do fim da aposentadoria para ex-governador?
Olha, esse era um compromisso que eu tinha com os paranaenses. Nós temos que, acima de tudo, poder dar o exemplo que esses privilégios na política têm que acabar. O Paraná dá um exemplo para o Brasil. Nós estamos aí numa discussão grande no país sobre a reforma da Previdência e a reforma tem que começar exatamente por cima, né? Acabando com mordomia, acabando com privilégio. E o Paraná dá exemplo. Quero parabenizar a Assembleia Legislativa por ter aprovado e, acima de tudo, é um novo momento para o Paraná. Nós queremos fazer com que o Estado possa, em outras áreas também, ser exemplo.
Sobre esse contingenciamento de verbas, o pessoal da UEM hoje fez protestos aqui em Maringá. O que fazer para resolver essa situação sem um corte tão brutal assim nas contas da
universidade? Veja, o contingenciamento, na verdade, o protesto, pelas informações que eu tenho, foi em apoio às universidades federais. Nós temos conversado muito com os reitores. O Paraná é o estado que mais investe em universidade pública do país. São 2 bilhões e meio de reais por ano, que é dinheiro do cofre do estado, do suor dos paranaenses, porque nós acreditamos nas nossas universidades. Mas nós vamos cobrar também transparência, vamos cobrar melhor gestão, uma gestão mais eficiente, para que as universidades possam cada vez mais prestar um melhor serviço. Então eu tenho conversado com todos os reitores, numa conversa muito amigável acima de tudo, e buscando uma solução moderna. Nós queremos criar um novo marco regulatório para as nossas universidades, para que elas possam cada vez mais serem grandes universidades, mas acima de tudo com uma gestão eficiente.
O governo garante que o laboratório não vai fechar?
Olha, o Porto vive o seu melhor momento. Inclusive ontem o presidente Bolsonaro publicou nas suas redes sociais a eficiência do Porto. Nós aumentamos em 15% a mais o volume de movimentação de cargas no Porto de Paranaguá. Passamos a ser o maior porto da América do Sul em grãos. E vamos nos tornar em mais ou menos 90, 100 dias o maior porto em movimentação de contêineres do Brasil, passando o Porto de Santos. Então nós temos buscado fazer investimentos. Inclusive lancei um projeto de 50 milhões de reais que está em licitação para o porto, melhorando o acesso da entrada de cargas no Porto de Paranaguá. Vamos modernizar o corredor de exportação de grãos do Porto de Paranaguá, porque se nós estamos dobrando de tamanho a cada 10 anos o nosso agronegócio, o mínimo que nós temos que dar é vazão para todo esse escoamento da produção com eficiência e rapidez. E o Porto de Paranaguá tem conseguido ser referência na América do Sul.
Isso inclui também outros projetos, infraestrutura, Antofagasta, ligação também, né, governador?
Nós temos o projeto de melhorar as nossas ferrovias, nós estamos atualizando um projeto da Ferroeste, que é fazer com que ela possa ser estendida até Foz do Iguaçu, hoje ela vai até Cascavel. A ideia é melhorar esses ramais e, acima de tudo, é poder criar esse corredor bioceânico que liga o Porto de Paranaguá ao Porto de Antofagasta. Eu já tive a oportunidade de falar com o presidente Bolsonaro sobre isso, com os diretores da Itaipu do Brasil, também do Paraguai, e nós vamos fazer a nossa parte. Nós vamos chegar com a nossa Ferroeste até o Paraguai e depois trabalhar para que o Paraguai estenda a sua malha férrea até a Argentina para chegar até o Pacífico.
Governador, em relação ao LEPAC da UEM, que está com dificuldades financeiras, o governo garante que o LEPAC não vai fechar?
Não vai fechar. 4 meses de mandato, a gente está adequando, inclusive, alguns contratos, revendo prioridades. O secretário, que é o nosso superintendente, o Aldo, é reitor, conhece muito das necessidades e ele tem feito reuniões aí praticamente semanal com todos os reitores para ver onde é a prioridade e aquilo que é possível, na medida do possível, dentro do caixa do governo, para a gente poder adequar todas essas demandas.
E aqui também o governo prestigia a exposição, né? Como o senhor falou, já está se tornando internacional, não é?
Exatamente. A Expo Engá é um patrimônio, né, dos maringaenses e do Paraná. Passou a ser uma feira que não é mais também do Estado, passou a ser uma feira internacional. Isso é muito bom para o nosso agronegócio, é bom para quem vem festar com a família, se divertir, mas é muito bom para o nosso agronegócio, porque aqui são novas tecnologias, são tecnologias da informação, o nosso agronegócio está saindo da enxada e indo para os smartphones, então nós temos que estar adequado a esse mundo moderno aí.
Obrigado, governador.
Governador, em relação à escola, governador, em relação à escola que o senhor falou no discurso para amanhã.
Nós vamos amanhã, junto com o prefeito, junto com a Fundepar, anunciar 5 milhões de investimento numa nova escola aqui na cidade de Maringá. Nós fizemos isso agora em Camporão também. Nós estamos, todas aquelas escolas que estavam com problema na Quadro Negro, nós estamos conseguindo reconstruir essas escolas e entregar. Já entregamos duas em Guarapuava. Nós vamos fechar todas aquelas que estavam com problema. E estamos fazendo escolas novas, mais modernas, mais adequadas, criando um novo espaço, vamos dizer assim, mais moderno para os nossos alunos, né? Com laboratório e assim por diante.
Obrigado, governador.
Equipe do Pinga Fogo.
Qual a real em torno do Hospital da Criança aqui de Maringá?
Recentemente, o secretário de Saúde, Beto Preto, esteve em Maringá. Em uma entrevista que ele concedeu à nossa equipe no programa Pinga Fogo na TV, ele falou que os 54 milhões, esse dinheiro destinado ao Hospital da Criança, já não estava mais em caixa. Aí gerou toda uma preocupação com relação ao Hospital da Criança que está em obra aqui em Maringá. A real em torno desta obra, o Hospital da Criança, será finalizado aqui em Maringá?
A real é essa, o secretário tem todas as informações, passou a informação verdadeira, eu não quero polemizar esse tema, mas na verdade que o governo federal repassou o ano passado 90 milhões de reais, o estado entrou com 34 milhões, o governo passou 90 milhões. Desses 90, 50 foram destinados a outros hospitais, talvez por uma necessidade emergencial. Então nós não temos esse dinheiro, o que nós estamos fazendo agora é nos adequando para que a gente possa cumprir esse compromisso que é importante para Maringá e não deixar paralisar essa obra que vai atender o Paraná todo.
A obra não vai parar, então?
De forma alguma. Nós vamos fazer todo o esforço para que a gente consiga arrumar esses 50 milhões que era destinado e depois foi colocado em outras áreas.
Mas, governador,
quais serão os outros anúncios aqui para Maringá nesses próximos dias?
Vocês querem me quebrar, eu queria deixar para amanhã. Mas nós vamos ter alguns anúncios para mobilidade, pavimentação, vamos discutir algumas questões de mobilidade com o prefeito para a gente poder, se Deus quiser, começar a fazer rodar aqui umas obras importantes.